Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o melhor podcast sobre nada. A gente traz sempre um episódio diferente em cada publicação. Cada vez que você vem ao nosso podcast, você tem uma variedade que a gente acaba não sabendo exatamente o que esperar, né? Esse é o intuito do programa. A gente conta histórias, a gente faz reflexões sobre a vida e a gente também recebe alguns convidados bem interessantes, por muitas vezes pedidos para que a gente possa ter esse contato e matar um pouco da curiosidade dos ouvintes, né, da nossa audiência. Hoje eu estou recebendo aqui o Cristiano Zanetta, o Batman brasileiro, e que faz um trabalho sensacional. E, bom, eu vou te dar as honras, Cristiano. Gostaria que tu pudesse falar um pouquinho de ti, te apresentar, apesar de já ter feito uma breve introdução.
Beleza, tudo bom, Felipe?
Tudo certo.
Bom, meu nome é Cristiano Zanetta, sou formado em Educação Física, tenho uma academia, atualmente acabo trabalhando como palestrante, mas eu digo que meu trabalho mesmo está envolvido na parte social. Faço trabalho social de debate, mas já faz uns 13 anos, e o foco do meu trabalho é fazer com que crianças, adultos, né, crianças, adolescentes e adultos que estão em depressão, fazendo tratamento com câncer, eles acabam desistindo do tratamento, e meu trabalho é fazer com que convencer eles a voltar a fazer tratamento. E é um trabalho social, né?
Eu acho que essa questão de trabalhar com o emocional, né, com a motivação, que eu acho um trabalho de uma sensibilidade assim, enorme, né? E eu tenho acompanhado aqui as tuas fotos no Instagram e eu vejo que tu já atuou em hospitais, eu vi que tu já também atuou junto a algumas igrejas, né? Eu acho que, independente da religião, acho que é muito importante esse trabalho, que pega toda a sensibilidade do ser humano para esses momentos de maior dificuldade e até para os dias de hoje, assim, a questão a sociedade num todo, da forma como a gente às vezes banaliza algumas situações do cotidiano e a gente passa a prestar mais atenção nas coisas simples da vida que às vezes para algumas pessoas tem um significado enorme, né? Além dos hospitais, eu queria que pudesse falar um pouquinho mais em todos os âmbitos que tu conseguiu atingir através do teu trabalho, fazendo o personagem, né, do super-herói, a alusão a levar esperança para as pessoas. Que outros lugares, assim, além de hospitais, eu vi que teve um envolvimento... Tem uma foto muito bonita aqui, que tu tá com acho que uma menina, tá fazendo tratamento de quimioterapia, se eu não me engano.
Na verdade, eu visito hoje eu acabo palestrando sobre empreendedorismo, né?
Sim.
E onde eu palestro, eu acabo visitando vários hospitais, assim. Então, infelizmente, a gente encontra hospitais em várias situações precárias no Brasil.
Sim.
Hospitais extremamente adaptados, assim. Tem uma foto de agora que eu postei no meu Instagram, que parece que eu estou no fundo de uma casa, com um monte de criança. E dá para ver que elas estão tudo usando soro, e ali elas estavam na parte de fora do hospital, que não poderia, teria que estar dentro de um quarto isolado. Mas, infelizmente, o hospital não tinha essa infraestrutura, e até dentro do hospital tinha uma parte que estava despelhada, que chovia e molhava dentro do hospital. São situações, infelizmente, a mídia parece que não alcança para mostrar essas situações que acaba tendo. O trabalho que eu faço hoje, por incrível que pareça, não é motivação. Todo mundo acha que é motivação, mas não é. Na verdade, eu uso uma pegada da logoterapia, que é do sentido da vida, e o que eu faço para conseguir ter o objetivo da pessoa que está com depressão, passando por esse tratamento, é colocar um propósito de vida para essa pessoa, através de ferramentas. E uma delas é a síndrome do Batman, que trabalha dor, medo e raiva. Eu acabo utilizando isso no paciente.
Interessante, eu não tinha pensado por esse viés também.
A logoterapia ela foi criada pelo Victor Frankl, que foi um médico psiquiatra. Ele foi preso na Segunda Guerra Mundial e ele ficou 4 anos sofrendo no campo de concentração. E quando ele entra no campo de concentração, ele pensa 3 coisas. Uma, eu preciso sair daqui vivo. A segunda coisa, ele pensa, eu preciso ajudar alguém com o que eu sei. E a terceira, eu preciso aprender alguma coisa com isso. E aí, ele nesse desenvolvimento, ele passando por dificuldade de frio, fome, trabalho excessivo, maltratos, e não podendo demonstrar fraqueza, porque senão eles matariam ele, né? E ele descobriu que as pessoas que cometiam suicídio dentro do campo de concentração, de cada 30 pessoas, só 2 pessoas que não se matavam. E essas 2 pessoas, elas não se matavam porque elas tinham sonho. Então, enquanto o sonho está alimentando a pessoa, que ela tem um propósito ainda de continuar a querer resgatar uma família nova, ou encontrar a família que ela perdeu, independente do que é, faz com que ela não queira se matar. E o câncer, quando a pessoa está com a doença, ela passa por 5 estágios, que é a negação, a raiva, a barganha, onde entra as promessas, né, de prometo nunca mais fazer isso, nunca mais beber, nunca mais fumar, dependendo de cada uma pessoa, passa pela depressão e aceitação. Felipe, todas passam por esses 5 estágios e, dependendo de cada pessoa, umas ficam mais tempo em algum estágio ou elas não passam para outro estágio. Simplesmente ela chega na depressão e morre. Ela aceita. E a criança, o adolescente, o adulto, eles têm 3 pegadas diferentes. A criança, eu consigo trabalhar o lúdico pelo Batman. Né? O Batman está ali, precisa recolher o sangue dela para fazer uma quimioterapia, ela precisa ser forte. E, normalmente, quando a criança desiste do tratamento, não é porque ela não aguenta mais a dor. É porque ela não aguenta mais ver o pai e a mãe sofrer. Então, muitas crianças chegam para mim e falam, Batman, eu quero morrer porque eu não aguento mais ver minha mãe chorando. Quero tirar essa dor dela, tirando a minha vida. Crianças de 3, 4, 5 anos falam isso para mim. Então, eu tenho que fazer um trabalho com os pais. Eu tenho que tirar os familiares mais fracos da sala, fazer com que eles não venham mais no quarto e colocar os familiares mais fortes para ficar acompanhando essa criança dentro do quarto. O adolescente é o mais difícil de todos, porque o adolescente falta uma parte do cérebro que está formada, que é a paciência. Ele acha que vai perder, ficar 3, 4 anos no tratamento, ele vai perder a vida toda dele. E aí ele sabe que eu não sou o Batman, né? Que Batman dele é nada, do filme.
Sim, é claro.
Então eu tenho que mostrar para ele todos os meus traumas, todas as coisas que eu passei na vida, como a criança passei muito tempo dentro do hospital, e mostrar para ele que a diferença da criança e do adulto é só o preço do brinquedo. Ele pode sobreviver daquilo ali, passar a enfrentar aquilo ali, e depois ser um adulto com personalidade de criança que não vai ter problema nenhum. Ele pode aproveitar as festas e tal. Um grande problema que tem na parte do adolescente é que quando ele sai, ele tem uma melhora do câncer, ele vai para casa, ele quer aproveitar as noites de balada. E aí ele não tá nem doente, nem sadio. E quando ele pega essa vida, né, de balada, de festa, de bebida, ele acaba falecendo porque ele tá com o corpo fraco ainda. O corpo não tá extremamente forte. Ele tem que entender que mesmo ele tendo curado, ele precisa ficar em casa mais um tempo pro corpo se tornar forte. E aí, às vezes, a gente acaba tendo esse problema em relação a isso. O adulto é diferente, né? O idoso, a gente faz todo um trabalho de rapport, inteligência emocional, fazendo com que ele volte para o passado e utilize o passado como força, né? Porque ele já teve uma vida onde teve momentos bons e ele possa utilizar isso como uma forma de fortalecimento da memória dele, né?
Sim.
Então são três tipos de trabalho totalmente diferentes dentro do hospital, você se debate, né?
É muito interessante, é importante essa questão que tu falou de fortalecer também os pais e ter o cuidado também de ver os parentes, os familiares que estão sentindo muito e a criança tem essa percepção, né? Eu acho que é uma sensibilidade fantástica, assim, essa visão e perceber que isso, de certa forma, atrapalha a criança, né? E é uma coisa que vai, bate e volta, né? Tanto para a criança, uhum, quanto para o familiar que está ali em volta, porque, afinal de contas, eu vejo que tu é pai também, né? Eu também sou pai. E ver um filho ainda mais pequeno, né? Independente da idade, mas vendo uma criança, a gente acaba ficando mais fragilizado também, né?
Uhum.
E a questão do adolescente, de fato, aí já passa a não trabalhar mais com o lúdico, né? E eu acho que realmente fica complicado, porque, como tu disse, a gurizada mais nova, eles não têm a paciência, né? E eles querem que se resolva logo, alguns perdem a esperança, inclusive. Uhum. Tu deve presenciar muito isso. Eu acho que deve ser um trabalho mais complicado. E agora, como é que funciona com os adultos? Os adultos não, os idosos, né? Como é que esse trabalho é com os idosos?
Os idosos, assim, têm uma aceitação melhor pelo fato da vivência toda deles, né? Da experiência de vida, assim.
Sim.
Mas, assim, o maior aprendizado que eu tive através deles, todos esses anos, é um grande arrependimento porque eles vivem o seguinte caminho. Eles chamam de Batman, né? Por mais que também tem uma pessoa por trás daquela roupa, mas ela tem toda a postura em relação a isso. Eles falam assim, Batman, olha, a única coisa que a gente não recupera. A gente recupera a família, a gente perde uma família, a gente consegue construir uma outra, a gente recupera dinheiro, se perde, a gente pode voltar a ficar rico, mas a juventude a gente não recupera mais, né? Então, as coisas que a gente deixou de fazer, aquele risco de mudar de emprego, aquele risco de a gente de mudar de cidade, que talvez poderia ser melhor e acovardei e não fiz. Hoje eu poderia... Então, essa dúvida fica muito grande e evidente neles, assim. Tipo, se eu tivesse feito aquilo, arriscado aquilo outro, onde eu teria feito? Onde eu teria chegado? Porque, no final das contas, todo mundo vai morrer. E a gente esquece isso no meio do caminho. E todo mundo vai comer um lugar. E quando chega esse estágio que tu sabe que mesmo eu melhorando do câncer, mas eu com 80 anos, eu não consigo mais fazer o que meu sonho permite, isso é muito triste. Uma vez eu visitei uma senhora de 90 anos que estava sendo curada de um câncer.
Sim.
E ela estava sendo curada já, Felipe. E ela falou, meu grande sonho era andar de moto. Mesmo hoje, se eu tiver curado, tiver e tenho dinheiro para comprar uma moto, eu tenho uma moto custom, assim, tipo uma Harley.
Ah, top, legal.
E eu queria andar, só que na minha época era feio, uma mulher que sentava de perna aberta, ou andava na moto, era, a moto era só de liberdade, a gente foi criada num tempo totalmente conservador. E ela nunca andou numa moto, cara. Ela nunca, e mesmo ela muito velhinha, nem na garupa ela conseguiria ficar.
Sim.
Então ela ia morrer com um sonho muito simples, né? E pra muitos é muito fácil hoje pegar uma moto, ver um amigo de alguém e realizar esse sonho, aprender a andar. Então às vezes as coisas mais simples da vida são as que mais atormentam a gente depois de uma certa idade.
Isso é verdade. Isso me faz lembrar, provavelmente deve ter servido de inspiração pra ti, algumas cenas do filme Patch Adams. Não sei se já assistiu.
Assisti.
Eu acho que é um filme básico para quem trabalha com esse tipo de voluntariado, né?
Isso. E os doutores Alegria têm uma pegada em relação a visitas diferentes da minha.
Sim.
Né?
Não, claro, é um outro viés, né?
É um outro viés. Elas visitam crianças com câncer, onde elas estão fazendo o tratamento, mas elas estão bem posicionadas, assim.
Sim. Né?
A imagem delas, assim. Tanto é que quando eu comecei a fazer trabalho no hospital, eu era proibido de entrar na ala onde eu queria entrar, que na ala da UTI.
Ah.
Né? Porque lá é um departamento onde, por exemplo, uma criança que não consegue reconhecer ela do sexo, se ela é masculina ou feminina.
Sim.
Menina ou menina, que não consegue reconhecer devido à madeira e a falta de cabelos nos cílios, aparentemente, assim. Então é uma área onde a depressão acaba ficando muito forte e qualquer palavra que tu falar de repente de errado pode prejudicar o tratamento. Mas eu sabia que a imagem que eu utilizo é diferente da imagem de um palhaço, né? O Batman, ele tem uma ciência por trás de uma dor muito grande. O personagem carrega isso muito forte. Tanto é que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que eles fazem um trabalho em relação a isso e descobrem que o Batman é o melhor personagem para lidar em momentos de caos. E eu comento isso em minhas palestras, né? Então, a minha palestra não é uma coisa assim, pegada aos ventos. Eu vou falando, vou mostrando o que eu faço dentro do hospital e mostro a parte científica estudada, né? Por trás de tudo que é aplicado. Só que no Brasil, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento, ou às vezes o ego de algum médico acha que, de repente, por ele ter estudado medicina, ele se acha melhor do que tu, né? Dentro de uma certa posição. E quando a gente fez uma visita ali, eu tive que quebrar a porta para chamar a atenção de menino, né, que acabou viralizando o vídeo na internet.
Sim.
E eu utilizo totalmente inteligência emocional para trabalhar e fazer com que ele volte a comer de novo, porque infelizmente ele não quer mais fazer tratamento, ele não come, o hospital é obrigado a retirar ele e botar outra vaga para outra criança. E essa criança não acaba morrendo em casa, acaba morrendo nem de... Eu sempre digo assim, se a depressão já mata a pessoa sadia, imagina uma pessoa que está com câncer, né? Então é muito mais rápido.
Tu falou da tua profissão, né? Que até eu tinha pensado aqui, já tinha botado no meu hall aqui. Entre outras questões, eu também gostaria de saber, cara, como é que surgiu a ideia de começar a fazer parte desse universo? Que, assim como tu falou, o próprio personagem, né? O Batman, ele tem características muito marcantes e ele é um personagem, acho que talvez o mais profundo de todos, assim. E de onde é que veio a ideia, assim, de se tornar esse super-herói, trazer essa carga de luta que o próprio personagem já traz e trazer isso para o mundo real, assim, e tentar trazer algo positivo para as pessoas?
Bom, eu quando eu nasci, eu nasci com vários problemas de saúde, assim, né? Eu tinha problemas com a motora, demorei para falar, demorei para andar, sempre fragilizado com vários tipos de doenças, sempre vivendo dentro mais do hospital do que em casa. E toda criança que estava nasce fragilizada, ela tem o seu alter ego é de um personagem muito super-herói, porque assim, é aquela imagem que ele não está refletindo para a sociedade. E eu usei o super-homem como base, para ser uma pessoa que eu almejava ser. Aos 6 anos de idade, a minha casa acabou pegando fogo, meus pais não estavam em casa naquele momento. Eu tinha 6 anos, aí eu tinha minha irmã de 5, a minha irmã de 1 ano dormindo em um quarto. A gente estava tendo cuidado por uma babá. E eu estava assistindo televisão, acabou dando pânico na televisão, que pegou fogo rapidamente dentro de casa. E aí eu com aquela imagem do super-homem na cabeça, eu tentei abrir a porta, não consegui. E comecei a golpear a porta com vários socos até a porta quebrar. Infelizmente a porta não quebrou, minha mãe já estava totalmente ensanguentada. A babá não conseguiu entrar porque ela estava na parte de trás e a fumaça foi desembocar toda na parte de trás de casa. E aí eu fui para a rua para pedir ajuda e as pessoas que entraram começaram a saquear as coisas que a gente tinha.
Nossa Senhora!
Pegaram os outros aparelhos domésticos.
Que loucura!
Então, naquele momento ali, eu descobri que o mal existe, né? Porque cada pessoa que saiu dentro de casa esperava que elas estavam segurando meus irmãos no colo. Na verdade, elas estavam com uma feição feliz, expressando uma felicidade em cima de uma desgraça de uma família. E aí veio o corpo de bombeiro e acabou salvando meus irmãos. Em cima disso, acabei desenvolvendo outras doenças, como a dislexia, e fiquei com repulsa por ser humano, não acreditava mais em ninguém, não queria mais dar abraço. Fui encaminhado por uma psicóloga, e essa psicóloga não acreditava mais em super-herói também. E essa psicóloga me apresenta o Batman, e ela faz uma comparação ao corpo de bombeiro, né? Então, o Batman é um ser humano normal, que utiliza ferramentas, que tem uma roupa que é uma armadura, e aí eu comecei a utilizar o Batman desde 6 anos como fonte de inspiração para minha vida. Assim. Eu tenho 40 anos hoje e utilizo até hoje ele como minha referência. Assim. E comecei a ler várias HQs e ver o seu posicionamento, né, como pessoa incrível. Assim, ele totalmente como uma forma de figura paterna para me espelhar. Eu já fazia trabalho de tiro de palhaço nos hospitais, com 16, 17 anos, e meu pai acabou ficando com câncer. Meu pai ele passou por 3 cânceres e no primeiro câncer ele passa por 3 cirurgias. E na terceira, meu pai entrou em depressão. Eu nunca tinha visto uma pessoa com depressão. E ele fica posicionado na cama de uma tal maneira que ele vê todo mundo da família dizendo que ele não ia mais operar e ele queria morrer. E ele olha para o bolso fixo na parede e não fala mais nada. E aí a gente vai se despedir dele e eu acabo motivando ele. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou de vestido. E aí eu falo uma passagem de um filme que é da cena do gladiador, quando o gladiador entra ferido, machucado, ele luta com seus soldados, extremamente forte. E eu lembro que no filme eu falei para o meu pai que isso não existia. É impossível um soldado cansado daquele jeito, ferido, lutar com aquele cara extremamente forte e ganhar. Aí meu pai dá um pau no filme. Ele diz o seguinte: olha, cada espadalha que ele dá é como se fosse a última da vida, tanto no ataque quanto na defesa. E uma hora ele ganha 26. E eu reproduzi essa cena para meu pai, falando que ele teria que para fazer aquilo de jeito novo, como se fosse a última cirurgia dele, e com toda a fé. Mas naquele momento ele só deu uma respirada a fundo, mas não mexeu muito com a estrutura dele. Porque aquela motivação que eu fiz não adiantou. Por isso que eu digo que motivação não ajuda. O propósito, sim. Aí eu peguei a mão dele, projetei na barriga da minha esposa, que estava grávida, e projetei um sonho meu, que era a minha filha dele pescar. Porque meu pai é filho de pescador, e quando meu pai tarrafiava na praia, a praia inteira parava para ele estar rafiando, que ele abria lá na tarrafa de não sei quantos chumbos, conseguia deixar ela bem bonita no ar, assim. E aí meu pai fechou os olhos e se concentrou. Aí o médico entrou na sala, falou: Daniel, ele decidiu, vai operar. Ele abre os olhos e mostra um vidro muito forte, onde que o médico pergunta o que falaram para ele, que ele ficou motivado. E aí eu vi que eu teria que fazer isso. E o de Batman para fazer com criança, porque já fazia um trabalho com criança. E aí foi onde que me recusaram nos hospitais e eu acabei entrando despedida. Ele mais ou menos me rejuvenou.
Ou por um bom motivo. O curioso é que, assim como até o próprio personagem Batman, né, a tua motivação acabou nascendo na dor, né?
Na dor. E na verdade, teve um psicólogo que fez o PCP dele em cima da história do Batman, da minha história, e eu fiquei até os pais no beco. Sim. E eu estar em casa com incêndio, e meus pais não estar em casa, tem teologia de trauma, tem o mesmo nome, agora eu não me recordo. Que é o fato de a criança ter o pai e a mãe como heróis. Sim. Quando ele descobre que isso é falha na vida, né, que na verdade tu não tá, que vai desprotegido sentido da vida, porque teu pai também não consegue te proteger a vida inteira, e isso desenvolve um trauma, e tem um nome para isso, que é o mesmo trauma que bate na cada pena, porque perde os pais no beco, né?
Sim.
E eles não têm ninguém, né? Então, por fato de ser fraca, criança, não conseguia ter nenhuma reação.
Ele se viu. Ele se viu também tendo que amadurecer muito antes do tempo, né?
Isso, muito, né? Começa a ver as pessoas de outra maneira, né?
Sim.
Então eu aprendi a ler as pessoas, porque as pessoas fazem curso para ler as outras pessoas, assim, eu desenvolvi isso na dor, né? Pra mim foi um choque muito grande, né? De todo aquele sofrimento, sabendo que pessoas não estavam nem aí em relação a ajudar, não tinha nenhum sentido de altruísmo, né?
Sim.
Se fosse hoje, eu acredito que as pessoas talvez não entrariam para roubar, porque elas estariam filmando aquilo ali, estariam mais preocupadas em ganhar curtidas e compartilhamentos de uma desgraça do que tentar ajudar. E aí eu sempre digo, né, que o herói, a diferença do herói e do vilão é que o mal, ele se propaga, né, o mal, ele compartilha, ele põe as pessoas aí se perde, né, e bem não acontece isso. Tá mudando, mas...
Estamos tentando fazer uma força, né? Porque, bom, já deu até matérias de gente que, ao invés de estar acudindo uma pessoa no acidente de trânsito, estava tirando foto, né? Isso é um grande problema. É uma geração que está com esse probleminha para resolver. E eu espero que mude, né? Eu acho que está se criando também uma atmosfera para o pessoal se conscientizar. E, com certeza, o teu trabalho é uma parte disso, né? Mas agora, deixa eu te pedir uma curiosidade, desfazer uma curiosidade. Uma coisa que o pessoal gostaria muito de saber é como é que foi a customização dessa fantasia? Como é que foi a produção para chegar nesse figurino?
Cara, essa roupa aí, ela veio dos Estados Unidos, ela é uma roupa para moto, para andar de moto. É um macacão de duas peças para andar de moto. Então, é uma roupa, ela tem toda a proteção que o macacão profissional tem, e pouco a mais do que o normal ainda. Porque ela é feita de Kevlar e de couro envelhecido, né? E tem todas as proteções que o macacão de moto esportiva tem. E além disso, eu acabei adaptando um cinto de Batman, que na verdade é um cinto tático, né? Eu comprei um cinto da SWAT, e ali comprei uma fivela, que é uma réplica do cinto do Christian Bale, e coloquei o meu armamento todo de verdade no meu cinto, não tem nada de brincadeira. Então tem cinto de pimenta, tem Chanting Day, tem Batirangue, tem Estrela Ninja,
bacana,
tem monóculo. Dependendo aonde eu vou visitar, dependendo do local, eu levo granada de fumaça.
Sim.
E a máscara, a minha primeira máscara, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa conhecia, que produziu a máscara pro filme do Christian Bale. Ele acabou produzindo esse primeiro molde para mim, e hoje esse molde acabou vazando, e várias pessoas acabam, quem trabalha com a técnica, essa borracha que produz o pé de pato, eles acabam fazendo. Então é fácil comprar hoje, tem algumas pessoas que produzem esse tipo de material. Essa é a minha quarta máscara já, desses 3 anos. Eu acabo estragando, né?
Sim.
Devido muito uso, acaba dando micro rachaduras, e onde eu vou, a roupa tem que estar toda esterilizada.
Sim.
Então, o produto que eu uso acaba estragando muito fácil, assim. Então, eu acabo trocando...
Ela é bem pesada.
A roupa, ela pesa 25 quilos, podendo pesar até mais conforme vai suando, ou se eu vou fazer um trabalho na rua e acaba pegando chuva, ela pode pesar mais, e a sensação térmica é de 50 graus.
Nossa Senhora!
Devido ao uso da roupa, eu já tinha propensão a cálculo renal, e devido ao trabalho social, aumentou a quantidade de pedras, e aí eu tive que fazer até cirurgia já para poder destruir as pedras.
Nossa.
Porque é muito uso, né? O recorde de uso de roupa foi 9 horas e meia direto. Dois hospitais diretos, deu 9 horas e meia de uso.
Num dia quente, tu desidrata como uma cachoeira, né?
É, quente, frio, a sensação térmica dela é 50, então...
Já é o normal, já.
Já é o normal, sim. Quando eu tiro, a pessoa se assusta, assim, porque...
Sim.
Tipo, eu errei, né?
Imagino. Eu queria saber, assim, opinião pessoal do Cristiano, né?
Uhum.
Que está por baixo da máscara do Batman. Obviamente, centenas, milhares de experiências que tu já teve, tem alguma, assim, algumas, eu tenho certeza que todas são significativas para ti, mas tem alguma, assim, que colou na tua memória, assim, alguma coisa que às vezes te faz ter certeza do que tu tá fazendo, de tu ter certeza que aquele dia tu fez a diferença. Eu sei que deve ser difícil, né, ter que eleger um, enfim, não, eu não quero dizer que seja talvez o teu preferido, mas porque é um trabalho incrível, mas algo assim que realmente assim que é a primeira coisa que te vem à mente quando tu lembra assim de uma experiência intensa nesse sentido.
Cara, tem um monte. Tem, nossa, só nesse hospital aqui de Criciúma, aqui de Santa Catarina, eu visito 90 crianças. Eu visito do Brasil inteiro.
Sim.
Eu comecei visitando essa aqui. Então, assim, são tantas crianças, pra te ter uma ideia, que outro dia eu tava andando no centro de Criciúma, e um rapaz, um adolescente, 14, 15 anos ali, ele tava com a namoradinha, ele me vê na rua, ele corre, me abraça e começa a chorar.
Nossa, coitado.
E eu não reconheci ele. E ele estava com câncer com 3, 4 anos de idade. E aí ele lembra de mim com 3, 4 anos de idade. E aí ele melhorou.
Tu tira a máscara durante as visitas?
É, eu tiro a máscara em alguns determinados momentos, mas ele acabou me conhecendo porque ele melhorou e aí foi passando, mas eu tinha 3 anos de trabalho social e tinha 4, vamos botar 4, 5 anos, melhorou. Estava com 15, né? Passou 10 anos. Então ele vinha meus posts e tal, me acompanhava. Só que nunca tinha visto já pessoalmente, assim, depois de tudo. E aí vem chorando, agradecendo.
De imediato até não reconheceu.
E eu não reconheci ele mais. Imagina, porque 5 anos de idade, tem um cara de 15, tudo, né?
Sim, quantas pessoas tu também visita também?
Aí depois eu vi, depois ele me mostrou a foto e tal. Então, assim, tem um caso agora que, pra quem não sabe, né, eu acompanhei o caso do Renatinho, que o pai dele ficava sempre no quarto com ele, e ele parou de comer, e eu perguntei pra ele qual era o sonho dele, e ele falou que era da moto do Batman. E eu não tinha nem moto na época, eu não tinha nem carteira pra moto. E aí eu aprendi a andar de moto, tirei carteira pra moto, comprei uma moto menor, foi uma Ninjinha 250, paguei essa moto, ele fazendo tratamento ainda, eu falava, não, mas eu vou andar de moto, a hora que melhorar, nós vamos andar de moto. troquei essa moto por uma Boulevard, que é uma moto uma custom, levei numa fábrica aqui na minha cidade, na Chapan, eles customizaram toda a moto pra ser igual do Batman, e quando esse menino melhorou, depois de 3, 4 anos, eu fui na casa dele e andei de moto com ele, fui com a moto, essa moto ela foi preparada por causa do sonho da criança, eu nem andava de moto e andava.
Puxa, que bacana, cara.
E aí ele andou, tal, ele voltou a ficar doente de novo, e aí eu perguntei pra ele qual era o sonho dele, ele falou que era entrar no shopping, que ele nunca tinha entrado no shopping, a família é bem pobre.
Sim.
E aí eu entrei em contato com o shopping, essa matéria tem no YouTube, entrei em contato com o shopping, me perguntei se eu poderia entrar mascarado, né, porque não, e aí o menino tinha um sonho, eu ia numa loja de brinquedos, ia comprar um brinquedo, ele ia escolher o brinquedo que ele quisesse, eu ia comprar o brinquedo pra ele.
Bacana.
E acabou o shopping inteiro se motivando, se emocionando, e todo mundo deu um presente pra ele, cara. As lojas que não tinham presente pra criança deram pra mãe e pro pai.
Que legal.
A gente conseguia alugar, alugamos uma van pra colocar tudo, porque não cabia um carro, e acabamos levando. Esse menino acabou ficando curado, passou por 3 cirurgias na cabeça,
complicado.
E teve que fazer radioterapia e tal. E no momento que ele foi curado, com 11 anos de idade, o pai dele faleceu depois de 3 meses.
Puxa vida.
Então, assim, hoje eu acompanho ele ainda, porque esse menino cresceu dentro de um hospital, ele não tem uma vida social, ele teve que ir para um colégio, no momento que ele foi para um colégio, ele passou por bullying, porque a cabeça dele é toda cheia de cicatrizes, porque ele tirou vários tumores da cabeça, e acabou perdendo o pai, então a gente conseguiu fazer com que construísse um quartinho para ele, na casa dele, um quartinho bonito, conseguimos viver ali, e a gente dá suporte, eu digo a gente, porque tem umas pessoas que me ajudam, né, na parte do aluguel, para mãe, porque acabou que falecendo do pai, que era onde conseguia mais dinheiro para a família.
Era a maior renda.
É a maior renda, então a gente consegue manter o aluguel por enquanto, enquanto ela tiver essa assistência para o filho, não pode trabalhar o dia inteiro. Então é o acompanhamento do Batman, ele não é só no trabalho, né? Só dentro do hospital, ele tem todo um acompanhamento fora, porque o meu telefone não é SOS, meu telefone está no Instagram, então as crianças ligam para mim, o Batman, pô, preciso de ajuda, estou sofrendo de bullying aqui no colégio, outros ligam.
Ah, tem bastante pedido.
Depressão, tem esse atendimento aí 24 horas. Eu sempre digo, não sei até onde eu vou aguentar, né? A força mental, física, minha, uma hora vai acabar, mas o personagem ele me fortalece muito.
Cara, eu tenho certeza que, bom, agora eu tô vendo que teu trabalho é muito mais profundo do que eu podia supor, né, cara? E com certeza, vai chegar um momento que, enfim, vai ter que voltar as atenções exclusivamente pra tua família, vai chegar um tempo que, bom, as pessoas, nós somos seres humanos, né? A gente vai acabar cansando da mesma atividade, seja qual for ela, mas enquanto tu conseguir fazer as pessoas se sentirem melhor, ter uma fagulha de esperança ainda, eu acho que, eu tenho certeza que tu tem as melhores sensações quando tu bota a cabeça no travesseiro, porque tu faz o teu melhor.
Eu sempre digo, eu perdi meus 110%, perdi meu máximo. Quando a gente não dá o nosso máximo, vem um arrependimento, né? Quero agradecer já o espaço aqui também, né? Não estou me despedindo, mas quero agradecer, porque o que faz me motivar outras pessoas são os exemplos, né? Sim. O fato de estar me entrevistando hoje, eu sei que muitas pessoas vão escutar esse áudio aqui, e elas vão acabar refletindo um pouco na sua vida, e vão precisa até não se dedicar a outras pessoas, mas só o fato de se dedicar à sua família e aos seus vizinhos, à sua comunidade, isso vai se espalhando, né? Então, o que o mundo está faltando são exemplos de se mostrar, esse exemplo de pessoas boas tem um monte, está faltando ele ser mostrado, né?
São ações, né?
Ações, né?
Tem muita palavra bonita por aí, mas falta ações, né? Faltam ações. Olha, eu tenho certeza que cada evento que tu faz, assim como eu estava falando antes, vai chegar uma hora que tu vai cansar, ou tu vai precisar fazer outras atividades, mas eu tenho certeza que cada vez que tu ajuda alguém, e a questão do psicológico, a espiritualidade, a esperança, eu tenho certeza que tu planta uma semente e também vai servir de exemplo para que futuramente venham outros Batmans, assim como outros atores nos filmes do Batman, né? E em outros super-heróis. Inclusive, eu até ia te perguntar, eu acho que tu tem alguns parceiros, assim, entre aspas, assim.
Eu tenho um grupo no WhatsApp aí que tem mais de 70 Batman no Brasil inteiro.
Capaz.
E os caras são excepcionais, assim. E tem tudo que é tipo de gente, cara. Tem cara que não consegue ter um padrão de qualidade dentro da sua própria casa. Ele vai lá, põe uma roupa mais simples e vai, visita um hospital, uma creche. E quando às vezes eu preciso de alguém que não é do meu estado, que precisa lá visitar uma criança, eu peço para quem mora perto fazer essa visita. Caras vão, então a gente consegue espalhar isso aí.
Isso é grupo de WhatsApp que vocês têm?
Tem, é um grupo de WhatsApp.
Mas é praticamente o WhatsApp da Liga da Justiça, isso aí.
Só que isso é só de Batman, cara. Eu vou recrutando gente, no vez que os caras estão de time de Batman, posta alguma foto de time de Batman, eu entro em contato com eles, adiciono eles no grupo.
Sim.
E começo a falar, pô, já que você põe a roupa pra brincar, tal, pô, vamos fazer um trabalho social, hein? E aí a gente acaba motivando, o grupo começa a se tornar mais forte, porque todo mundo começa a motivar. Eu não dou conta de ver hoje as mensagens que eles vão conversando, interagindo.
Sim.
Quero fazer ainda um evento para ver todo mundo indo para um lugar aí, todos esses Batman aí, mas são pessoas que são excepcionais, cara, tem tudo que idade.
Okay.
Tem
um
senhor aí de 78 anos que se veste, a gente mais nova de 17, por exemplo. Muito bacana,
assim. Eu vi umas fotos aqui no teu Instagram que tem inclusive a Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América,
isso.
Supergirl, Batgirl, deixa eu ver o que mais, Homem de Ferro, não sei se eu vi. Mas eu tive a impressão de ter visto outros heróis, né?
Esse grupo aí eu acabei selecionando algumas pessoas que se identificam com personagens também.
Sim.
E aí a gente vai visitar às vezes uma criança e ela fala, não, negócio de Batman, negócio de Homem-Aranha. Então a gente chama o Homem-Aranha pra fazer o trabalho, pra intervir, fazer com que ele volte a comer, volte a fazer tratamento.
Verdade. Pô, que legal, cara.
É, nem todo mundo gosta de Batman. Né?
Verdade. Cada criança, às vezes, o adolescente, enfim, gosta de um personagem.
Eu tenho um amigo que ele mora em São Paulo, que é o Max Figueiredo, e ele é a cara do Tony Stark. Ele é o sósia do ator mesmo. Ele tem a roupa do ferro, ele sofreu um acidente de moto, ele precisa de uma perna mecânica, ele faz trabalho com crianças que teve parte do corpo amputado. O trabalho do cara é excepcional.
Nossa.
E aí um dia foi visitar o hospital aqui, e ele falou assim, eu não gosto de Batman, eu gosto do Homem de Ferro. Eu falei, mas eu sou só amigo do Homem de Ferro. Ele disse, não, o Homem de Ferro é da Marvel, que é da DC. Vocês não podem ser amigo. Aí eu comecei a conversar com ele, mas por que não pode? Por que é de uma coisa, tem de outra, não pode. Ele, como ele é meu amigo, aí ele veio pro cara na videoconferência do WhatsApp, ele atendeu, cara. E como ele é muito parecido com o ator, ele se espantou. E aí depois eu mostrei umas fotos dele com a roupa do Homem de Ferro, bem perfeita, assim.
Sim.
Ele falou, nossa, vocês são amigos mesmo e tal. E aí tem muito bacana, assim, família do Homem de Ferro.
No final das contas, os super-heróis são todos conhecidos, né?
Todos conhecidos.
Que loucura. Não era a minha intenção exatamente mudar um pouco o clima do bate-papo.
Não,
tem uma pergunta ainda que eu tinha que te fazer, porque tem aquele momento significativo, gratificante, mas provavelmente tu também deve ter passado por muitas situações provavelmente devem ter sido bem difíceis para ti, às vezes até chocante, dependendo, sei lá, a estrutura de um ambiente onde a criança está conseguindo ser tratada, entre aspas, aceitação ou não dos pais, uma criança, um adulto, um idoso, alguém que talvez, se tinha um diagnóstico positivo e de repente sofreu um revés. Tem alguma memória que te marcou muito também, uma memória que te marcou no sentido de que eu achei que essa pessoa, por exemplo, ia conseguir e acabou não dando certo, né? Coisas da vida, mas...
Cara, infelizmente hoje o câncer ele derruba a pessoa por 3 motivos. Eu que descobri a doença muito tarde, muito tarde. Por isso que os homens são os que mais acabam falecendo. Porque eu tenho um preconceito, por exemplo, essa no Novembro Azul, para poder fazer uma campanha aqui sobre o doente de próstata. Muitos homens acabam tendo preconceito de fazer o exame.
Sim.
E acabam desenvolvendo a doença vai para o intestino é um lugar muito complicado para ser curado, para a cirurgia, e acaba, né, afetando e acaba falecendo.
Inclusive, por coincidência, se eu não me engano, meu avô paterno, até eu tinha pouco contato com ele, meu avô paterno foi um desses casos. Ele acabou se descobrindo que ele tinha câncer na próstata, ele veio falecer em decorrência, né, do câncer também. Uhum. Eu, infelizmente, também vai fazer 4 anos que eu perdi meu pai por câncer, né? E é uma doença muito, muito infeliz, assim, é muito complicado lidar, a família adoece junto, é complicadíssimo, uhum. Mas enfim, desculpa te interromper, mas só para...
É complicado, tá? A criança ela tem a chance mais rápida, porque qualquer coisinha fica roxa, mostra algum sinal, a mãe, os professores identificam e levam para o médico, né? Então descobrem mais cedo. Se descobrem mais cedo, é muito mais fácil, né? O segundo caso é o medicamento. Infelizmente, o SUS, ele manda uma quimio muito fraca, onde tem que ser uma dosagem muito alta, dependendo do câncer, dependendo da quimio, acaba dando problema no coração, no fígado, no rim, e acaba morrendo de uma outra coisa em sequelas da quimioterapia, né, de tratamento. Tem casos, por exemplo, que eu ajudo muito nesse tipo de caso, e é feito o SUS dá o tratamento da quimio, desenvolve um fungo no pulmão, que é muito comum acontecer isso, e aí tem que comprar um medicamento e o SUS não paga esse medicamento que é próprio para esse fungo. Só que esse medicamento ele custa R$3.600 a caixa e dura uma semana. Você tem que tomar 4 caixas.
Nossa, é muito gasto.
Então a família é muito dinheiro, e a família não tem dinheiro. Então às vezes acaba falecendo a criança por causa de um tratamento que teria que fazer devido ao que a quimio enfraqueceu, entendeu? Então, ou na fase, por exemplo, da radioterapia, a criança tem que botar uma máscara muito apertada para fazer radioterapia, e ela tem que ficar mais ou menos uns 6 minutos parada, sem se mexer. E tem crianças que têm síndrome de Down, que são autistas, que são hiperativas, que não conseguem ficar sem se mexer, que têm problemas de ficarem em lugares apertados, né? E a máscara mesmo que é colocada nela causa muita dor na cabeça. A minha função é de motivar elas, fazendo com que elas fiquem ali dentro daquela dor, e muitas vezes eu tiro a minha máscara e mostro como a minha máscara, ela me causa dor na cabeça, causa feridas, e elas acabam se espelhando nisso e conseguem ficar quietas. Mas tem muita cliente que não consegue, e ela tem que fazer anestesia, e a anestesia é cobrada. Hoje uma anestesia, pelo menos na minha região, é de R$600 a R$800. Sim. E crianças precisam fazer 21 sessões, então dá quase R$20.000 só nesse tratamento. E tem famílias que não têm condições de pagar isso, e a criança às vezes acaba falecendo por causa disso.
É.
E o terceiro caso é a depressão, né? As pessoas acabam entrando em depressão, que aí é onde eu entro, e aí é onde que tem que voltar a se alimentar, voltar a lutar, porque é uma luta de boxe, assim, que se recupera de um câncer, aí passa por um estágio, aparece um outro câncer, e aí tem que lutar de novo, e aí daqui a pouco aparece um outro câncer, e demora que você canta, assim, daquela vida, daquela rotina, e eu digo que uma hora passa, né? Meu pai, ele começou primeiro com a minha mulher grávida, e ele se curou, minha filha já tinha 5 anos, né? Então olha a jornada que ele teve. Hoje meu pai tem 70, dando saúde para todo mundo, assim, divertido, ótimo, curtindo a vida. Então eu conto muito caso dele como um caso de as pessoas não desistirem. Se meu pai tivesse desistido aquela vez, ele não teria hoje vivo, né?
Sim.
Então, várias coisas que podem acontecer, né?
É uma luta muito sofrida, né? tanto para quem está como enfermo, como também quem está ali segurando as pontas. Muitas vezes a gente vê pai, mãe, parentes, enfim.
É uma doença que ataca a família inteira, né?
É.
Ela mexe com a estrutura totalmente da família, né?
E o complicado é tu ficar tu acabar ficando naquele dilema, né? Chega um ponto, dependendo do caso, a gente às vezes fica pedindo só que a pessoa pare de sofrer e que se tiver que ser, né?
Mas aí a gente tem que perceber se a pessoa ela realmente quer isso ou não. E aí que está o grande problema. Porque a pessoa está lutando, está lá, passando os seus maus, vomitando, que essa sequela da quimio mesmo.
Claro.
É, ficando fraca, tal, vomitando e tal. E a família vê tudo aquilo ali e a família começa meio que, pelo menos, não desejando a morte daquela pessoa, mas querendo que ela parasse de sofrer. Às vezes a pessoa não quer isso, mas ela começa a ver a família inteira meio que numa conspiração de que se ele parasse de sofrer seria melhor para a família que ele vivesse mesmo. Então, é que o maior caso de existência de criança é por causa disso. Então, toda luta, toda guerra tem seu sofrimento e o soldado que levanta, que ergue a cabeça, ele tem mais chance de vida. O soldado que abaixa, guarda, ele tem mais chance de morte. Né? Então, cada um lida com a dor conforme ela foi crescendo na sua vida. A gente vive numa geração Nutella agora, que não pode falar um ai fora da caixa, que pode ser processado, a pessoa ela se sente mal por alguma coisa.
Sim.
E a melhor escola que a gente tem é a escola da vida, né? São os nossos traumas que fazem a gente quem a gente é hoje. Então,
Eu presenciando um caso recentemente. Eu sou professor aqui no Rio Grande do Sul e eu descobri que uma das minhas alunas estava fazendo tratamento, radioterapia e tudo mais. E recentemente ela até me comentou que não estava nem aí mais para a vida, que o médico tinha dito na cara dela que ela tinha 6 meses de vida. Aparentemente ela é uma adolescente muito saudável. Claro, eu não sou médico, eu não tenho como ter outras percepções, mas ela sozinha, é filha única, mora só ela e a mãe dela, o pai acho que ela não tem muito contato. E eu, enfim, um dia eu tive que dar uma injeção de ânimo, assim, e dizer que ela tinha que fazer o melhor que ela podia, que ela não podia desistir, ela tinha que se mostrar forte para a mãe dela, né, que ela tem que procurar deixar um ensinamento, ela tem que aprender ainda, se o destino seja qual ele for, que ela tem que trabalhar uma imagem, se mostrar forte, principalmente para a mãe dela, porque, bom, numa casa onde a família são somente 2 pessoas, né, eu acho que, com certeza, as emoções estão à flor da pele, né. Eu não sei se tu já teve a experiência de daqui a pouco ter que conversar com alguém que já está desenganado, o que é uma coisa bem complicada de se fazer. Ainda que o paciente saiba ou não saiba, mas eu não sei se tu já...
Eu faço visita em Floripa no CEPOM, que é um hospital que trata de um segundo andar só de paliativos.
Sim.
Que trata só a dor deles. Eu acho que o médico ele errou nesse ponto, porque ele pode, de repente, dizer que a medicina vai até um certo tempo ali, né? Mas para Deus é nada impossível. Eu com 18 anos, foi dado 2 anos de vida para mim. Eu passei por isso na pele. Quando a pessoa fala que tem uma data, né, uma projeção de vida até um certo ponto, todos os teus sonhos acabam, né? O propósito de vida acaba. Para quem que eu vou continuar estudando? Para quem eu vou continuar namorando? A gente namora para noivar, para casar? Para quem que eu vou continuar? Perde esse sentido. Eu acho que me falha isso. As visitas que eu faço dentro do hospital, a gente encontra desde crianças a adultos, assim, na parte paliativa, eles sabem já. Tem que saber a hora que está indo.
Acho que eles sentem também, né?
O teu corpo, ele vai enfraquecendo. Eu já tive crianças de 4 anos que me perguntaram, assim, tipo, Bate, eu tô morrendo. Eles já perguntaram se eles iam morrer. Eles já sabiam que estavam morrendo, né? Até eu tive uma criança que ela tava fazendo aniversário e eu falei pra ela, olha, tem 2 opções. Tu fica na cama chorando, ou tu pode comemorar mais 1 ano de vida, né? Mesmo sabendo que, de repente, tu pode falecer. Mas todo mundo vai morrer, eu falei pra ele. Todo mundo vai morrer. Ou por um acidente, ou por uma doença, ou por uma morte natural, mas nessa vida eu não conheço ninguém eterno, né? Todo mundo tem um princípio, começo e fim. Agora, quando que vai acontecer isso, eu não sei. Pode viver mais 2 anos, falei pra ele, pode viver mais 3 anos, e essa criança, ela tinha 1 semana de vida. E depois eu conversei com ela sobre isso, e já se passaram 3 meses, ela não morreu ainda.
Sim.
Então, a nossa cabeça é uma máquina que não tem muita coisa ainda pra ser descoberta, né?
A gente sempre se agarra no mínimo de esperança, né? Ainda que o médico daqui a pouco...
Eu acho que quando tu dá uma sentença dessa, tu já dá uma sentença de morte pra pessoa. Eu acho que tem mais que o corpo, porque avalia as células, tu vê que a evolução disso vai fazendo, Eu tinha um osso na cabeça, que estava crescendo, não tinha como operar o osso, quanto mais raspa o osso, mais cresce. Ele estava pegando já na minha visão do olho esquerdo e comprometendo o cérebro. E aí, com a velocidade do crescimento do osso, eles fizeram uma comparativa em quanto tempo que ia comprometer e ia me paralisar. Eles falaram que um ano e meio para te ficar vegetando e mais 6 meses para te morrer.
Que situação.
Isso com 18 anos, eu estou com 40 e o osso para de crescer. Eu tinha os efeitos colaterais, que eu tenho enxaqueca diariamente, né, porque a parte do meu corpo era para estar com um espaço vazio dentro do cérebro, mas na verdade eu tô com uma presença de ossos mais do que o normal, isso faz com que a cápsula do crânio dê uma pressão que eu tenho enxaqueca constante, mas é para isso que eu pago para estar vivo, né, então eu sinto dores, as pessoas às vezes eu fico meio mal-humorado devido a essa dor, mas eu tenho um entorno no meu lugar e não tenho visto. Elas não têm esse essa culpa, né, de entender que eu estou passando por isso. Sim. Mas eu só tenho que agradecer porque era para ter morrido com 20 anos de idade. Né? Então, tipo, para a medicina, ela até um certo ponto. Para Deus, não sei porque parou de crescer, não tem uma explicação. Simplesmente parou de crescer.
E com certeza isso aí faz parte da tua missão, né? Eu acho que...
Ah, eu acredito que o que eu passei, o que eu estou enfrentando, eu acabo dizendo isso para eles, né? Porque eu sei, quando eles batem, eu sei o peso disso, né?
Sim.
E aí eu acabo comentando e eles olhando meus olhos e eles sabem que é verdade, né? Então, eu acho que quando tu acha a identificação com a outra pessoa, fica mais fácil.
Com certeza. Eu não sei se nessa questão também, né, acabei falando agora de missão, mas eu não sei se tu é agnóstico, se tu tem algum apreço por alguma religião, te ajuda a te inspirar também para fazer a tua jornada.
Não, eu sigo o cristianismo, não sou um católico relaxado, a mulher até briga comigo, a mulher católica é possível,
sim,
mas eu acredito no amor, no que Jesus veio e pregou, que é o amor, né, a força maior que existe.
Exatamente.
Então eu prego isso, assim.
Eu também sou mais ou menos por aí, cara. Eu tenho empatia por algumas religiões, sou católico como a maioria dos brasileiros já é batizado quando nasce, mas eu acredito que a religião em si, ela tem que inspirar essa questão do amor ao próximo, né? Mas o mais importante de tudo, né, independente de qual religião que seja, eu acho que frequentar semanalmente uma igreja não significa mais do que ter simplesmente espiritualidade, sem precisar necessariamente ser alguém que frequente um ambiente por obrigação. Eu acredito que a gente tem que ter sensibilidade com as pessoas. E esse é um trabalho que tu faz, Cristiano, que eu achei, assim, incrível demais. Até conversando contigo, eu me dei conta o quão profundo ele é. Porque, aparentemente, o que a gente vê é um trabalho social, é um trabalho que motiva, é um trabalho que emociona, é um trabalho que ajuda as pessoas. E tu é o verdadeiro Batman, né? No nosso mundo real, tu é o nosso verdadeiro Batman. E que bom que é brasileiro também. E cara, e é incrível também que além de tudo, como a tua história, ela caminha muito próximo da origem do personagem. Faz parte da tua missão. Acho que assim como o super-herói dos quadrinhos, o super-herói da vida real tem o seu fardo a carregar, tem as suas dores, e é muito bacana ver essa jornada que tu tem. Eu tenho acompanhado, assim, muitas postagens tuas no Instagram. Acho um trabalho maravilhoso e realmente, como tu tinha dito antes, ele é um viés, o propósito basicamente é o mesmo, né, que é motivar as pessoas, mesmo os doutores da alegria, que já é uma situação um pouco mais bem-humorada, né, de trazer a distração, liberar a endorfina. Então, mas a questão do super-herói, a questão da máscara, do peso, da dor, de luta, de enfrentar os medos, né, encontrar motivação, isso é um trabalho fenomenal. Acho que eu não sei o quanto de pesquisa foi feito da tua parte ou o quanto de vivência que fez com que tu tenha esse know-how tão interessante e tão minucioso, assim, com algumas coisas que tu me disse agora há pouco, da questão de avaliar as fases da depressão, que é um outro problema muito forte. A gente até focou um pouquinho mais em cima da doença do câncer, mas a depressão por si só já é uma doença muito complicada, que não é levada muito a sério no Brasil, infelizmente. Acho que de uns tempos para cá a gente está tomando uma consciência melhor. Enfim, cara, eu acredito que Tudo que eu vejo aqui de ti é puramente sucesso. Eu tenho certeza que se tiver um lugar para onde a gente vai, quando a gente tiver que descansar, eu acho que cada dia tu tá colocando um tijolinho, tá trabalhando, tá criando e tá deixando a tua morada pronta, porque o trabalho que tu faz, muitas pessoas usam palavras no dia a dia, mas atitudes são coisas mais raras. Né? As palavras são importantes, são bonitas, motivam também, né? Poetas, escritores, mas esse trabalho de estar pessoalmente, de ir até as pessoas, eu acho que é o mais incrível do teu trabalho.
Não, obrigado, obrigado.
Eu vou ter que encerrar, infelizmente, eu tô adorando, assim, conversar pessoalmente com o Cristiano Wayne, Cristiano Zoleto. Mas é muito bacana, cara. Tu é uma pessoa muito incrível. Eu já tava começando a admirar o teu trabalho e agora tô admirando cada vez mais, porque eu tô vendo que tu é uma pessoa que traz muita bagagem. Nada melhor do que a vivência, né, de através de experiências ainda que não tão boas, mas te transformaram na pessoa que tu é e no trabalho que tu faz. Isso é muito importante. Eu fico muito honrado de falar contigo. Desculpa, mas te interrompi agora.
Coração. Posso fazer uma propaganda aqui, porque esse meu trabalho, eu não tenho ONG, eu não tenho instituto. Assim, eu sigo uma linha que é o não freganismo. Né? O freganismo ele utiliza de ajudas de outras pessoas para elas poderem ajudar em outras pessoas. Eu acho que o princípio de herói é ele se autoajudar para conseguir ajudar outras pessoas. Então, uma troca que eu tenho é eu poder palestrar, porque daí eu estou passando um conteúdo para uma empresa, para um colégio, né, ou para empresários, e esse conteúdo é trocado por um dinheiro e esse dinheiro eu consigo fazer esse meu trabalho social.
Não, com certeza. Não, o espaço é todo teu. Faz toda a tua edificação possível, que é um trabalho incrível.
Eu não tenho ONG, não tenho instituto, nada, então é através das palestras mesmo que eu dou essa continuidade. Você pode colocar o e-mail aqui e o telefone para quem quiser contratar, tem algum problema?
Com certeza não, além de tu falar, depois tu me passa, depois do fim da gravação, vou botar junto com a postagem também na divulgação do episódio, e a gente propaga, né, essa onda de luta aí do Batman.
Show de bola. O e-mail é palestras@cristianozaneta.com.br. Zaneta com B2T.
Certo.
E o telefone é 11 97 277 9440. Falaram com o Leandro.
Certo. E o teu endereço do Instagram, pro pessoal que quiser matar curiosidade aí?
Instagram é cristiano.zaneta. B2T.
Cristiano.zaneta. Vou colocar esses links aqui junto com a postagem, vou colocar também no Instagram. Pode deixar que não vai passar batido. Uma última perguntinha. Alguém já pediu, alguma das, enfim, as crianças, adultos, idosos, alguém já fez um pedido assim, Batman, eu quero conhecer, sei lá, Batcaverna, Batmóvel, porque a moto já tem que providenciar, daqui a pouco tu vai construir uma mansão.
Não, eu tenho uma academia que ela é toda temática.
Aham.
Ela parece a Batcaverna, assim.
Capaz, é verdade.
E aí eu criei uma modalidade própria, chamada Patentei essa modalidade com o nome de Super Hero. É uma modalidade que eu acabei criando para eu poder aguentar e usar essa roupa. E acabei botando na academia, e aí as crianças, quando elas estão curadas, elas querem conhecer, aí elas entram na academia, eu fico treinando com a roupa, né, porque eu treino e também treino com a roupa para poder ter um melhor condicionamento.
Sim.
E nem um soldado mesmo, assim, né?
Uhum.
Então, ali fica um momento mágico para elas, assim, porque daí eu tenho uma parede lá que eu arremesso de batirangue, vai mais fácil, aí elas entram, vem aquele momento ali, eu acabo conversando com elas, antes eu converso um pouquinho com o pai e com a mãe, vendo qual o reforço que eu preciso fazer com elas, que é ser a alimentação, às vezes não dorme no escuro, né? Outro dia teve uma criança que não dormia porque tinha minha primeira trovoada, eu falei, não, mas se tem trovoada é porque o Thor tá perto. E aí a mãe falou, nossa, nessa chuveira trovoada ele sente oito dólares, então. E teve uma outra que tinha medo do escuro, eu falei, não se preocupa que é no escuro que eu me escondo. Então se bate no escuro, tu não se preocupa que é no escuro que o bate não se esconde.
Tá te protegendo.
E ela dorme no escuro tranquilamente.
Que legal, cara.
Então, bem tranquilo. A gente tira aquelas crenças, né, que é no escuro que mal tá, que...
Sim.
É o bicho, tá o bicho papão, e fala que tá o herói ali, então fica mais fácil pra criança.
Que legal, cara. Que trabalho incrível que tu faz, cara. Parabéns.
Obrigado.
E assim que tu aparecer no Rio Grande do Sul, cara, eu vou querer saber, cara, porque eu vou ter que assistir uma dessas tuas palestras agora.
Não, marcando lá e já tira um toque.
Eu não, vou ficar de olho. Eu tenho duas filhas pequenas, eu vou ter que levar elas para conhecer o Batman, vão enlouquecer.
Legal.
Tá certo, Cristiano.
Beleza,
Cristiano
cara.
Zanetta. Cara, então, agradeço de coração. Foi incrível a tua aceitação para essa gravação. Muito bom falar contigo. Tu é uma pessoa extremamente simpática, ainda aqui por telefone, que a gente não possa conversar pessoalmente, mas é uma pessoa acessível, um bate-papo muito legal. Consegui matar uma boa de umas curiosidades do pessoal que andou me perguntando. Eu fazia, de vez em quando eu vou ter um entrevistado, ah, se tiver uma pergunta e tal, para fazer pro Batman e tal, eu vou entrevistar. É, no teu caso, né? Mas eu vou entrevistar tal pessoa e tal. Ah, pergunta isso. Então, sempre tem alguma pergunta ou outra. E é muito legal, assim, a gente tirar algumas dúvidas, assim, umas curiosidades, algumas postagens que a gente vê.
Legal.
E é muito bacana mesmo.
Beleza, eu te agradeço, Kiko.
Se um dia tiver um projeto novo, né, alguma, enfim, qualquer evento que envolva as palestras, o teu trabalho em si, né, o Batman, né, e quiser daqui a pouco trocar uma ideia, a gente trazer aqui de novo para bater um papo, algum projeto novo, né, fica à vontade, fico à disposição.
Beleza, agradeço.
Tá certo, Cristiano. Vou deixar aqui então na descrição deste episódio do podcast Cristiano Zanetta, o Batman do Brasil. É uma honra ter falado com o Batman aqui por essa entrevista aqui. Olha, te desejo tudo de melhor nessa jornada, que tu continue tendo a força que tu tem, levando a força que as pessoas precisam, para tirar a força de onde às vezes a gente acha que já não tem mais. E essa figura, e não é só a máscara do Batman, não é só a roupa do Batman, porque afinal de contas embaixo do Batman tá o Cristiano, tá um ser humano que sabe que tá falando com propriedade, né? Não é só simplesmente vestir uma roupa de super-herói e sair falando com as pessoas. Eu acho que o mais importante de tudo é que tu tem propriedade nas coisas que tu diz. Desejo que esse projeto dure por muitos anos. Eu espero que a tua saúde te mantenha por baixo da máscara do Batman, para que a gente tenha um trabalho como esse e também disseminando ideia para outras pessoas que possam vir fazer o mesmo. Independente até do super-herói, não precisa ser o Batman, mas é um trabalho que eu acho que não pode parar.
Eu sempre brinco que quando a roupa estiver muito pesada e meu corpo não estiver mais todo, eu vou ter novo, que é mais fácil.
É o jeito, né?
É o jeito. Eu agradeço de coração a oportunidade aí e espero ter um podcast 2 aí pra gente fazer essa gravação.
Não, com certeza, o convite já fica aberto desde já. E eu que agradeço a tua participação.
Beleza.
Tá certo. Um bom descanso aí, manda um abraço pro Alfred, tá? E que amanhã tem tudo de novo.
Beleza. Tchau, tchau.
Tá certo, um grande abraço.